alegria podermos estar nesse momento partilhando com as famílias. Embora haja toda a preocupação e cautela, não podemos deixar de rezar, ainda mais nessa semana que é a mais importante para a Igreja Católica.
E como que vai estar funcionando, padre?
Então, nós estaremos realizando as celebrações num horário diverso. Por que nesse horário diverso? Para facilitar, né, que as pessoas possam adentrar na internet e, como as pessoas estão em casa, para que durante o dia elas possam rezar.
E a gente sabe, padre, que a Semana Santa, né, todo mundo, né, os católicos, tem a sua preparação, tem a forma de celebrar, muitos têm as suas penitências, com toda certeza, e a tradição, essa tradição não será mudada.
Não será mudada. A estrutura da Semana Santa, ela permanece, iniciando no Domingo de Ramos e terminando, né, com a ressurreição do Senhor no domingo. Porém, é uma semana adversa, né? Nós não contaríamos com passar com essa situação de todo mundo ter que ficar em casa. Para nós, padres, é difícil. Nosso bispo diocesano também já se manifestou. A igreja como um todo olha com apreensão. Mas nós podemos ter, sim, uma Semana Santa bem celebrada, as famílias rezando em casas. Em outros países, isso já foi vivido em tempos de perseguição, né? Quando há tempo de guerra, alguma outra situação. Mas hoje, para nós, é uma realidade totalmente adversa, que é protegendo a saúde. Então, a igreja teve que se readaptar. Nunca na história, né, do cristianismo nós tivemos uma Semana Santa tão assim restrita como essa que nós estamos vivendo. E assim, já de conhecimento de todos, em vários países, né? Quando era uma situação, era de uma paróquia, outra, num país ou outro, agora não. É universal. A Igreja Católica como um todo, ela se prepara para viver uma Semana Santa diferente. É nós entendermos o espírito que perpassa essa semana. Porque até então nós estávamos vivendo uma quaresma com quarentena. Agora não. Nós estaremos vivendo a semana maior da nossa fé. Na segunda-feira, teremos um terço doloroso, você pode acompanhar pela internet, às 17 horas. Na terça-feira, teremos a missa de Nossa Senhora das Dores, recordando esse sofrimento de Maria junto à cruz de Jesus. Então, essa Santa Missa, às 17 horas, será a única atividade da terça. Na quarta-feira, teremos missa às 15 horas, né? Sempre costume a missa, transmitida também, às 17 horas. Com transmissão pelo Facebook, pelo Instagram e pelo site do Santuário. Haverá o Sermão das Sete Palavras.
Na quarta-feira.
Na quarta-feira. Na quinta-feira, 17 horas, a Missa da Instituição da Eucaristia. Na sexta-feira santa, Adoração da Santa Cruz, às 15 horas. Teremos também a presença da rádio, que estará nos ajudando, né, assim, para poder chegar mais perto da casa das pessoas.
Nesse período, a gente sabe que é difícil, né, tendo aí essa pandemia. É a mesma validade?
Diante da nossa fé, né, pelo que o Papa nos passou, que o Bispo tem nos orientado, a validade para com Deus é como se todos nós tivéssemos enfermos. Graças a Deus não estamos. Mas vamos pegar uma pessoa que a vida toda ela foi na igreja. Diante de um AVC, né, ali uma realidade de enfermidade, algumas pessoas que cuidavam de doentes. Eu lembro uma Páscoa, e isso serviu muito como testemunho, quando eu ouvi no seminário, o padre Donizete, que está em Ribeirão do Pinhal, ele teve uma Páscoa, um tríduo pascal, que ele passou dentro do hospital, o pai dele é falecido, mas na época tinha feito uma cirurgia do coração, e ele passou junto do pai dele. E ele falou assim, foi o tríduo pascal que mesmo reservado, foi o que eu mais rezei. Porque aí eu já tinha tempo. Porque eu sabia que, né, uma pessoa doente, você não tem muito o que fazer, né? Você está ali apenas para acompanhar. Traduzindo para a nossa realidade hoje. Creio eu que se realmente as pessoas compreenderem esse sentido de ficar em casa, poder se colocar um horário de dizer em casa, olha, nós vamos levantar de manhã, nós vamos limpar a casa, vamos varrer um quintal, e esse horário nós vamos parar para rezar. Mesmo que talvez você não acompanhe pela internet, né, que algumas pessoas já destacaram essa realidade. Por isso que a rádio nos ajuda muito. E talvez você não consiga acompanhar pela rádio. Mas que você faça a tua Semana Santa. Rezando o terço todos os dias. você abrindo a tua casa, você desligando a televisão, você deixando um momento de silêncio mesmo e compreendendo, sempre olhando para a cruz. Tudo isso que eu estou passando é pelo amor ao crucificado. Eu prefiro compreender que esse momento que nós estamos passando, como estudei história, e a gente ama também a história da igreja, e muitos países que a fé é perseguida, e as pessoas não podem manifestar a sua fé, porque senão elas perdem a vida. Hoje nós podemos manifestar a nossa fé, nós poderíamos, entre aspas, sair de nossas casas, poderíamos abrir as igrejas, só que nós tememos, né, o perigo dessa pandemia, tudo aquilo que a vigilância sanitária está pedindo para nós, e nós sabemos que eles estão certos, nós não tiramos o mérito do conhecimento deles, mas eu preciso viver a minha fé dentro da minha casa. Como que você vive a sua fé dentro da sua casa? Exercendo a sua piedade. E a piedade, ela se realiza pela oração. Não tem como a pessoa ser uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, se ela não exerce piedade. Então vai ser a melhor Semana Santa, sim, que nós estaremos realizando. Porque cada um vai fazer de acordo com a sua liberdade. Cada um vai fazer de acordo com a sua fé. Porque às vezes você ia na igreja, fazia todos aqueles ritos que nós estamos acostumados e que são válidos. Mas onde estava o teu coração? Talvez o teu coração estivesse em receber visita. Talvez o teu coração estivesse preocupado em passar no mercado. Talvez o teu coração estivesse preocupado com o teu serviço. Talvez o teu coração estivesse preocupado que seria o único feriado que você tinha durante o ano. Hoje você não tem mais preocupação. A tua única função é voltar o teu coração para Deus. E é aí que nós vemos realmente o quanto de Deus nós temos.
E outra questão, padre, as pessoas também podem sentir a falta que os próprios ritos fazem na vida de cada um, né?
Perfeito. O que você falou agora é algo que nós temos o grupo do clero no WhatsApp, né? E muitos padres estão partilhando artigos, realidades, do quanto nós estamos percebendo que a Igreja Católica, os nossos ritos, estar em comunidade, você estar recebendo a comunhão, você poder se confessar com um padre, o quanto que isso é importante para nós. Eu já não sou igreja mais porque os outros vão, eu já não sou igreja mais porque às vezes eu vou quando eu posso. Eu percebo a falta que a igreja me faz. E a gente só dá valor realmente daquilo que a gente perde. Mas graças a Deus que nós não perdemos por completo. Passando essa pandemia, a porta da igreja vai estar aberta, nós estaremos com as santas missas lotadas, se Deus quiser, mas, sobretudo, um povo que terá mais consciência do valor dos sacramentos.
Nesse período, né, as pessoas não estão se comungando do corpo e sangue de Jesus, mas estão comungando da palavra viva, né, da forma da espiritualidade propriamente dito, né?
Realmente, a porta do céu se dá pela Eucaristia. Qual foi a última vez, né, que você que está me ouvindo, você comungou? Então você pode dizer, a porta do céu está aberta para você. Aí nós também compreendemos, com caridade, quando aquelas pessoas que não podem comungar, porque moram juntos, porque têm alguma situação irregular, porque estão em pecado grave, nós sempre dizíamos para ela, comungue espiritualmente. Hoje todos nós, entre aspas, estamos obrigados a comungar espiritualmente. A gente sabe que não é fácil. Então hoje nós estamos vendo o outro lado da moeda. Que é muito prático eu dizer para você, comungue espiritualmente, mas eu estou lá comendo o corpo e sangue de Cristo. E aquela pessoa que não está? Hoje, como é uma expressão que está muito forte hoje, estamos todos no mesmo barco. Todo mundo está em casa tendo aquela sede da Eucaristia e não poder comungar.
Teve um comunicado agora do nosso bispo diocesano, do Antônio Brás Benevente, que no domingo de Páscoa nós podemos fazer a entrega da comunhão para aqueles que participarem da missa, seja através do rádio, seja através da internet. Como que nós vamos proceder? Já que essa informação já está nas mídias sociais, as pessoas já estão sabendo, vão estar compartilhando. Aqui no Santuário Santa Terezinha, nós teremos a missa às 8 horas da manhã, transmitido tanto pela rádio quanto pela internet. Terminada a Santa Missa, nós iremos proceder com um terço. Esse terço vai ser rezado dentro da igreja e teremos caixas de som, né, no externo da igreja. Nós três padres estaremos nas esquinas aqui do santuário, distribuindo a Eucaristia. Então, também a coordenadora Neuci vai ver mais três ministros para estar nos ajudando. Então, nós estaremos em todos os pontos aqui, limite máximo do carro, né? Não é para a pessoa colocar mais pessoas no carro, pode ir, voltar, buscar alguns parentes, familiares, todos aqueles que quiserem comungar por ocasião da Páscoa. Então, terminada a missa, nem que a gente fique ali uma hora e meia, nós vamos estar distribuindo a Eucaristia. Mas é importante que a pessoa participe da missa antes, pelo rádio ou pela internet. Então, a gente já está motivando no domingo da Páscoa. Então, no dia 12 de abril, né, domingo de Páscoa, todos estarão convidados a vir receber a Eucaristia. Tanto os padres quanto os ministros estarão devidamente preparados, com álcool em gel, tudo guardando também a nossa saúde. E a pessoa comunga na mão, estica a mão para fora do carro, nós iremos entregar a Eucaristia.
Né, voltando para a questão da confissão. A pessoa não comungando agora diante dessa realidade, seja pelo Covid, seja por outra doença, uma enfermidade, ela vem a falecer. Pelas comunhões que ela recebeu anteriormente, ela será salva. Agora você que não tem tido o hábito de comungar e agora sente falta, reze, reze muito, para que quando a porta da igreja se abrir, você esteja preparado para comungar.
Para finalizar, padre, a gente está vendo aí essa quarentena da Covid-19, né, que é o coronavírus aí tão falado, e estamos vivenciando também a quaresma, terminando a quaresma. Tem aí um momento de pensarmos, refletirmos, né, do que a gente pode se fazer nessa quaresma, com o seu tema que foi proposto, também com a Covid-19, ou seja, mudança de vida, né?
Tem uma frase do Papa, que naquela sexta-feira que ele rezou diante de Jesus, ele disse, olha, não seria possível nós vivermos com saúde num mundo doente. E isso veio, pegou todo mundo de surpresa. Não é brincadeira, porque eu compreendo que nenhuma grande economia iria parar se isso não fosse real. Seja China, seja Estados Unidos, seja Europa, seja aqui na América Latina, o perigo ele é real. Nós conseguimos vencer, se Deus quiser nós vamos conseguir vencer. Mas vai ser uma mudança de cultura, vai ser uma mudança de hábito. E que seja também uma mudança de consciência. Desde a gente compreender, quando a gente vê essa discussão, né, abre comércio, abre escola, fecha escola, o valor que os nossos professores têm. Aí pai e mãe compreende a dificuldade da educação. O valor que os nossos clientes têm. Porque às vezes o comerciante acha, mas tal pessoa comprou uma coisinha pequena, né? Se eu comerciante, por exemplo, eu vendi lá R$60 no meu dia, ou vendi 600, aquilo dali impacta no final do mês. Hoje, com as portas fechadas, que não é isso que nós queremos, a gente compreende o quanto que as pequenas coisas têm importância. Então, nós vamos precisar aprender a valorizar mais. A gente olha como igreja, nós olhamos como cidadão. As pessoas dizem assim, nossa, padre, está sendo uma quaresma mesmo, que todo mundo está com a cara meio de tristeza. Mas é claro que está. Que nós gostávamos de nos reunir com nossos amigos, ir numa lanchonete, estar junto com as pessoas, estar fazendo um churrasco, estar animados. Mas o que aconteceu agora? Nós precisamos estar em casa. Os avós não podendo ver as crianças, muitos idosos que gostavam de ir na igreja, ir na farmácia, ir no mercado, já não podem mais. Pessoas adultas que percebiam, eu trabalhava só de vez em quando, né? Mas hoje eu não estou podendo trabalhar mais. Então nós vamos aprender a valorizar nosso serviço, aprender a valorizar as pessoas que estão à nossa volta, na nossa casa. Que a gente saia dessa pandemia realmente reconhecendo o valor do outro. Vamos perder pessoas? Iremos. Eu não quero que seja você, eu não quero que seja eu, seja idoso, seja criança, seja jovem, seja adulto. Mas aqueles que nós perdermos, que o tempo que nós temos ainda, que a gente possa mostrar o nosso amor. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Não podemos ter um pânico. Mas uma coisa é real. Essa doença veio para mudar o nosso jeito de viver. E que a gente aprenda. Que nós sejamos mais solidários. As cestas de alimento que a igreja tinha, naquela primeira semana que foi anunciado que teria o recolhimento das pessoas, 22 cestas, foi numa semana. Quantas famílias estão precisando de ajuda? Ah, eu tenho uma casa de aluguel. Será que eu, com meu coração solidário, eu tenho a capacidade de perdoar esse mês de aluguel? No meu comércio, que o aluguel do comércio também é pesado, a gente sabe. Será que eu, como comerciante, a pessoa que aluga para mim, ela vai ter um coração solidário de diminuir o valor de aluguel? Aí nós vamos entender o que o dinheiro serve para algumas pessoas e o que algumas pessoas servem para nós. Nós, como igreja, também nos preocupamos. Chamamos nossos funcionários, conversamos com eles. Vamos dar um jeito, se Deus quiser, eles não vão ficar sem receber. Mas assim, a primeira preocupação é com a vida. Que as pessoas possam ter vida. Seja o seu dízimo, seja a sua coleta, isso não é o principal para a igreja. Que nós poderíamos dizer, olha, deposita aqui, faça acolá. Não. Primeira preocupação tua é com a tua casa. Tem que ter alimento na tua mesa. E o que a igreja puder fazer para te ajudar, nós vamos fazer. Seja você católico ou não. Só que nós esperamos também que a sociedade, a comunidade, saiba ter um olhar diferente. Então, por isso, meu irmão, reze, pense bem. Aí nós percebemos que a gente não é autossuficiente, né? Fala, os médicos são importantes, os caminhoneiros é importante, o rapaz que está no mercado é importante, a pessoa que está lá no SEASA é importante, a pessoa que está na agricultura é importante. A sociedade, ela funciona como um corpo cíclico. Um organismo que padeça, todo aquele corpo padece. Então a gente compreende que o comerciante precisa do cliente, o cliente precisa do comerciante, a cidade precisa da saúde, precisa do comércio, todos nós estamos juntos, né, nessa corrente sanguínea. E a gente precisa se preparar. Essa foi uma experiência. Certamente Deus vai nos colocar mais provações e que a gente esteja preparado. Então que você tenha uma boa Páscoa. Obrigado a vocês que acompanharam conosco essa entrevista. Obrigado ao Lúcio, a Cabiúna. Obrigado a essa rádio que realmente tem nos ajudado e muito, né? Nós temos que valorizar muito as nossas rádios da cidade, porque elas estão mais perto de nós nesse momento, trazendo alegria, trazendo informação, mas sobretudo, também trazendo fé. Uma feliz Páscoa a você, são os votos do padre, dos padres aqui do santuário, Padre Nelson, Padre Johnny e eu, Padre Luciano. Que a paz fique com vocês.